Volta ao Mundo, um programa de Teresa Andrade. Gosto de visitar outros países e de descrever o que vejo e ouço. Quando faço os meus programas, sinto-me a viajar de novo. Venham comigo. Voyage, voyage. Olá! Hoje vamos à Irlanda, mais precisamente a Dublin, e alguns dos seus magníficos arredores, numa viagem feita há cerca de 5 anos no outono. Devo dizer que saí de Lisboa com verão, mas que cheguei lá a altas horas da noite com inverno. Mas no problem, pois gostei muito desta viagem. Voltei a Lisboa e era verão novamente. Hoje tenho aqui convidados, a Leonor e o Johan.
Olá.
E eles à frente já vão fazer uma intervenção. Primeira etapa, Dublin. Acordei de manhã num hotel moderno e escuro situado em pleno centro da cidade. Trata-se da capital e maior cidade da Irlanda. Localiza-se na província de Leinster, próxima do ponto mediano da costa leste da Irlanda, sendo cortada pelo rio Liffey e o centro da região de Dublin. Desde 1898, possui nível administrativo de condado, County Boroughs. Tem uma população de mais de 500 mil habitantes na cidade e a sua área metropolitana tem mais de 1 milhão e 800 mil habitantes. Foi fundada como um assentamento viking, foi o centro do reino de Dublin e tornou-se a principal cidade da ilha após a invasão dos normandos. A cidade cresceu de maneira rápida durante o século XVII, tornando-se na época a segunda maior cidade do Império Britânico e a quinta maior da Europa. Dublin é reconhecida como uma cidade global, uma cidade entre as 30 mais globalizadas do mundo. Atualmente é o principal centro histórico, cultural, económico, industrial e educacional da Irlanda. Símbolos principais: verde, trevo, Guinness, infinito, harpa. Passando agora à visita em concreto. Foram 3 dias muito agradáveis, relatados nas próximas 3 etapas. Primeiro dia. De manhã, partimos de autocarro para Battle of the Boyne, seguindo as recomendações de levar sapatos confortáveis e capa de chuva, e afastámo-nos cerca de 50 km de Dublin. Vale do Boyne, berço histórico da Irlanda. O Vale do Boyne é uma região pitoresca bem próxima de Dublin, perfeita para ser explorada num dia de passeio. A principal atração é o complexo arqueológico de Brú na Boyne, com os seus túmulos de 5 mil anos. O vale também tem castelos, abadias e simpáticas povoações. Fica situado nos condados de Meath e Louth, é abençoado pela natureza e repleto de locais sagrados e monumentos antigos. Vamos já ouvir dos Oasis, Wonderwall.
Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blind.
começámos a visita da Batalha do Boyne, onde os reis lutaram pelo futuro da Europa, pelo Battle of the Boyne Visitor Center, Old Bridge House, Drogheda, edifício imponente que funciona como museu. No próprio campo de batalha, numa casa do século XVIII recentemente restaurada, fica atualmente o centro de visitantes da Batalha de Boyne. O centro tem armas originais e um modelo a laser do campo de batalha. É um tesouro para quem quer saber mais sobre este episódio crucial na história irlandesa e europeia. Vimos réplicas dos soldados com as fardas da época, armamento e, sobretudo, tivemos excelentes explicações. À volta deste casarão, os jardins estavam muito bem cuidados. A 1 de julho de 1690, o rei Guilherme III entrou em confronto com o seu sogro, o rei Jaime II, no rio Boyne, em Old Bridge, condado de Meath. Ambos os reis comandaram os seus exércitos pessoalmente. Havia 36 mil homens no lado williamita e 25 mil no lado jacobita. Foi o maior número de tropas já implantadas num campo de batalha irlandês. Em jogo estava o trono britânico, o domínio francês na Europa e o poder religioso na Irlanda. Guilherme saiu vitorioso e o continente mudou para sempre. Depois fomos almoçar para um restaurante espetacular numa cottage. E apesar de estar rodeada de estrangeiros, fui muitíssimo bem tratada pela empregada que era madeirense. A comida era divinal, ao som dos Cranberries, Dream.
Thank you.
fomos para o Centro de Visitantes Bru Naboine. O Centro de Visitantes Bru Naboine está situado no lado sul do rio Boyne, com vista para o núcleo da propriedade do Património Mundial. Foi inaugurado em 1997 e é o ponto de partida para todas as visitas a Newgrange e Knowth. Fomos de autocarro para os monumentos. A experiência imersiva é de última geração, concentrada nos monumentos da propriedade do Património Mundial durante o período Neolítico. Transportando-nos de volta há 5 mil anos para o pináculo da construção do túmulo de passagem, quando Bru Naboine continha alguns dos maiores edifícios do mundo. As exposições exploram a natureza sazonal da sociedade da Idade da Pedra, o significado do ciclo solar, cerimónias e o processo de construção de monumentos, com muitas reproduções de casas, cabanas onde viviam e dos seus artefactos e até do vestuário ou mapas onde até estava indicado o Tagus, o nosso rio de Lisboa, e maquetes. Bru Naboine, o conjunto arqueológico do Vale do Boyne, Bru Naboine em irlandês, é um importante complexo de pedras e passagens tumulares pré-históricas, sendo até mais antigo do que as pirâmides do Egito. É verdade! Ficam ao ar livre a uns 50 km de Dublin e possui uma enorme infraestrutura para turistas. Não estava à espera desta visita tão impactante. Newgrange é a elevação maior e mais imponente, ou Knowth, complexo com várias tumbas menores e cujas pedras são mais ricas em entalhes. Do centro de visitantes de Bru Naboine saem os autocarros que levam os turistas ao sítio arqueológico. A visita foi muito bem organizada, tudo muito bem explicado, com ótimos guias, atenciosos e muito conhecedores da história do local. O museu é bastante completo, com explicações sobre o conjunto arqueológico que impressiona pela representação fiel. Newgrange. Para conhecer um pouco mais de história e enriquecer culturalmente, a visita a Newgrange foi imperdível. Construído com base no alinhamento do Sol e estrelas, para os amantes de símbolos e mistérios das civilizações antigas, é impressionante. O guia desliga as luzes e, com toda a infraestrutura do local, simulou a entrada da luz do sol, que acontece no solstício de inverno, para que se possa vislumbrar como seria a claridade entrando no túmulo. O túmulo é muito estreito e, para entrar, foi preciso baixarmo-nos, pois é apertado. Não é aconselhável a quem sofre de claustrofobia, mas também se pode visitar pelo lado de fora e vale muito a pena. E agora, a minha filha Leonor pediu a música.
Vamos agora ouvir The Man Who Can't Be Moved, dos The Script. Quando eu tinha 12 anos, eu e as minhas amigas chorávamos com a letra desta música.
Obrigada.
Got some words on cardboard, got your picture in my hand, saying, if you see this girl, can you tell her where I am? Some try to hand me money, but they don't understand. I'm not broke, I'm just a broken-hearted man. I know it makes no sense, but what else can I do? And how can I move on when I'm still in love with you? 'Cause if one day you you're missing me, and your heart starts to wonder where on this earth I could be. Thinking maybe you'll come back here to the place that made me, and you'll see.
saw no holes in his shoes, but a big hole in his world. Maybe I'll get famous as the man who can't be moved. And maybe you won't mean to, but you'll see me on the news. And you'll come running to the corner, cause you'll know it's just wrong.
Obrigada, Leonor. E voltámos ao hotel, depois desta visita inesquecível e, para mim, inesperada. O campo é maravilhoso, as árvores muito frondosas ou muito verdes, ou já com as cores de outono, e as colinas onde se encontrava este complexo histórico, de tão verdes que eram, ao mesmo tempo também me faziam lembrar o país dos Teletubbies. Lembram-se? Ainda tivemos a sorte de jantar no Clube Hibernian, Club Stephen's Green, lindíssimo e tradicional, bem no centro de Dublin, podendo ir-se a pé. O parque é uma praça com jardim e um parque público. A praça é adjacente a uma das principais ruas, a Grafton Street, e a um shopping center, enquanto nas ruas circundantes estão os escritórios de vários órgãos públicos. É o maior dos parques georgianos de Dublin, retangular e rodeado por ruas que outrora formavam as principais artérias de trânsito no centro da cidade. As quatro ruas limite chamam-se, curiosamente, St. Stephen's Green North, St. Stephen's Green South, St. Stephen's Green East e St. Stephen's Green West. E passamos à segunda etapa, Dublin, ao som das músicas irlandesas mais emblemáticas para mim. Não consegui ir ao estúdio ou barracão onde os U2 ensaiavam porque não ficava no meu caminho. Mas claro que temos de ouvir uma música deles e elegi de U2, One.
Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You're saying one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby. Have you come to raise the dead?
De manhã saímos do hotel, novamente, com sapatos confortáveis e capa de chuva, para fazer a tour do castelo de Dublin, Hughes. É fortaleza militar, residência real, sede do Tribunal de Justiça Irlandês, sede da administração inglesa na Irlanda e usado hoje para a realização de eventos do Estado. Nesta visita ao castelo de Dublin, Bram Stoker aqui se inspirou para dar vida ao Drácula. Até tenho a fotografia de uma placa que dizia o seguinte: Bram Stoker, 1847-1912. O autor de Drácula trabalhou aqui de 1866 a 1878 no Register of Petty Sessions Clerks, que estava ligado ao gabinete do secretário-chefe. O seu pai, Abraham, já tinha trabalhado aqui por mais de 50 anos. Bram também foi crítico de teatro em tempo parcial para o Dublin Evening Mail, que era copropriedade do escritor de terror gótico Joseph Sheridan Le Fanu, cujos escritos foram inspiradores para ele. Na promoção a Clerk of Inspection, a pesquisa meticulosa de Bram sobre a enorme massa de documentos oficiais acumulados resultou no seu primeiro livro, publicado The Duties of Clerks of Petty Sessions in Ireland, que ele mais tarde descreveu como sendo seco como o pó. Visitámos o castelo, a capela, quartos com mobília, mobiliário valioso, lustres, castiçais, porcelana, mesa posta para banquetes, muitos motivos com grega no soalho e nos tapetes e até nas paredes e nos quadros. Destaca-se ainda nesta zona a Meeting House Square. E vamos agora ouvir de Sinéad O'Connor, Nothing Compares to You.
It's been 7 hours and 15 days since you took your love away. I go out every night and sleep all day since you took your love away. Since you've been gone, I can do whatever I want. I can see whomever I choose. I can eat my dinner in a fancy restaurant, but nothing, I said nothing can take away. 'Cause now
Almoçámos num pub muito central, típico e chique. A comida era muito elaborada, apelativa e deliciosa. E até vimos um casamento à porta. A seguir ao almoço da parte da tarde, fomos fazer o tour da Catedral de Christchurch. Toda esta zona histórica da cidade é muito antiga e bem arranjada. Esta catedral é o edifício de pedra mais antigo da cidade, tendo sido fundada em 1038. Os trabalhos da sua construção começaram pouco depois de os normandos tomarem Dublin. A nave gótica tem também influências inglesas. Foi reconstruída, restaurada em finais do século XIX, a cripta original estende-se por todo o comprimento da catedral e acolhe o Treasury. Nas exposições vimos um gato e um rato mumificados e muitos símbolos no chão. Este dia também foi do melhor. Já tinha arranjado uma amiga grega para a vida. Consegui tomar uma pint num pub com uma amiga irlandesa que não via há muitos anos e que tinha feito comigo a viagem à Tailândia, T2, episódio 2. Na altura achei engraçado, porque ela levava o seu cão. Hoje já não estranharia tanto. Numa das vezes em que esta amiga esteve cá em Portugal, fomos passear para a Ericeira e na estrada passeámos por um grupo grande que ela percebeu serem irlandeses. Abriu a janela do carro e gritou-lhes em gaélico: "Go nighty na butar, go more lit", que literalmente significa "May the road rise before you" ou "Goodbye and good luck". Eles ficaram surpreendidos, mas felizmente ninguém caiu. Nesta viagem, em conversas com irlandeses, referi várias vezes esta frase e disseram-me sempre que é muito usada neste país. Fomos ainda à Temple Bar. Esta zona, entre a Dam Street e o rio Liffey, era o coração da cidade. O negócio do Temple Bar floresceu desde o início do século XVII. Este bairro tem pouco acesso por automóvel e é um bairro muito animado e cultural. Há muito comércio, restaurantes e pubs, galerias de arte e teatros. Ouvimos sempre música espetacular. Vamos agora ouvir de Gilbert O'Sullivan, Alone Again.
I promise myself to treat myself and visit a nearby tower, and climbing to the top will throw myself off in an effort to make clear to whoever what it's like when you're shattered, left standing in the lurch at a church where people are saying, "My God, that stuff, she stood him up. No point in us remaining. We may as well go on as I did on my own, alone again." Naturally, to think that only yesterday I was cheerful, bright and gay, looking forward to what wouldn't do, the role I was about to play. But as if to knock me down, reality came around, and without so much as a mere touch, cut me into little pieces, leaving me to doubt. Talk about God in His mercy, if He really does exist, why did He desert me? In my hour of need, I truly am indeed alone again.
seems to me that there are more hearts broken in the world that can't be mended, left unattended. What do we do? What do we do? I remember I cried when my father died, never wishing to hide the tears. And at 65 years old, my mother, God rest her soul, couldn't understand why the only man she had ever loved had been taken, leaving her to start with a heart so badly broken. Despite encouragement from me, no words were ever spoken. She passed away. I cried and cried all day, alone again. Naturally, alone again. Naturally.
E ao fim da tarde partimos para a Abbey Tavern em Howth, numa península situada nos arredores de Dublin, para jantar pelas 18h30. Foi muito interessante pelas seguintes razões. Geograficamente, situa-se na parte norte de uma baía próxima de Dublin, permitindo-nos observar os seus arredores com filas e filas de casinhas todas iguais, com portas de cores diferentes, para que os seus moradores consigam identificar a sua quando chegam a casa. Até se diz por lá que é para o caso de virem com os copos. Pelo espetáculo em si, confesso que nunca tinha visto danças irlandesas. São muito sincronizados, as bailarinas lindas, com vestidos curtos, cor de laranja, bordados, muito originais e as músicas muito alegres. E também pela companhia, um grupo muito animado, bem como pela comida, sempre excelente neste país. Foi o verdadeiro entertainment show traditional Irish. Temos aqui um convidado francês, Johan, que esteve em Dublin numa summer school.
Agora vamos ouvir uma música típica irlandesa, The Rocky Road to Dublin, dos Dubliners.
Obrigada, Johan.
Well, in the merry month of May, now from me home I started, left the girls and two were nearly broken hearted, saluted father dear, kissed me darling mother, drank a pint of beer, me grief and tears to smothered enough to reap the corn and leaf where I was born. Got a stout black sword, a banished ghost and goblets, a brand new pair of brogues to rot the love of the bogs and frighten all the dogs on the rocky roads. A double of one to three for five, up to Harrington or down the rocky road, and all the ways to double and whack for Lullyga. In Mullingar the night I rested them so weary, started by daylight, next morning light, and there he took a drop of the pure to keep me heart and shrink, and that's the paddy's cure when there is up for drinking. They hear the lassie smile, laughing all the while, at me curious style to touch a heart above, and he asked me was I hired and wages I required till I was almost tired. Over the rocky road to double and one to three for five, hunt to hare and turn her down the rocky road, and all the way to double and back for Lullyga. In double and next arrived, I thought it such a pity to be so soon in the private view of Dublin City. Then I took a stroll all among the quality under the lip of stowel in the neat locality. Something crossed me mind when I looked behind, no bundle could I find upon me stick, a warren inquiring after the rogue, said me cunnus brogue, it wasn't much in vogue. On the rocky road to double and one to three for five, hunt ahead and turn them down the rocky road, and all the ways to double and back for Lullyga. From there I got away, me spirits never failing, landed on the quay just as the ship was sailing. Captain at me
road. Sat not old and hardy when I jumped aboard a cap and flew for paddy. Down among the pigs, did some hearty rigs and played some hearty jigs. The water round me bubbling when I fully had. I wished myself was dead or better far instead. On the rocky road to Dublin, went to sleep for 5 up to air and turned down the rocky road. And all the ways to Dublin, back for Lullida. The boys of Liverpool, well, when we safely landed, called myself the fool. I could no longer stand it. Blood began to boil. Temper I was new as and poor old Aaron's oil. They began abusing her army. So well, says I, me shillelagh, I look fly. Galway boys were by and saw I was a howling with the low hooray. The giant and the affray quickly clear the way for the rocky road to Dublin. 1, 2, 3, 4, 5 up to air and turn her down the rocky road. And all the way.
E passamos à terceira etapa. Começámos por ir a pé para Trinity College Central. Achei um ótimo sítio para os estudantes fazerem Erasmus, pois é um campus enorme, com edifícios tradicionais bem no meio da cidade. Vimos o livro de Kells, um dos mais bem decorados manuscritos do primeiro milénio. O livro de Kells é um evangelho que foi encadernado em 4 secções separadas para possibilitar a visualização das suas páginas ornamentadas ao lado do texto. Visitámos também a antiga biblioteca, uma das mais bonitas que alguma vez visitei na minha vida. A Trinity College é o conjunto de edifícios clássicos mais sublime da cidade. Lá dentro, a praça é aberta e rodeada em 3 lados por alguns dos mais belos edifícios de Dublin. A New Library, o edifício do museu e a Old Library. Uma amiga a quem dei indicações desta cidade trouxe-me de lá um estojo para canetas que uso sempre comigo. Vamos agora ouvir de Damien Rice, Blower's Daughter.
And so it is, just like you said it would be. Life goes easy on me. Most of the time, and so it is. The shorter story, no love, no glory. No hero in her sky. I can't take my eyes off of you. I can't take my eyes off of you. I can't take my eyes off of you. Can't take my eyes off of you. I can't take my eyes off of you. I can't take my eyes. And so it is, just like you said it should be. We'll both forget the breeze. Most of the time. And so it is. Can't take my eyes off of you. I can't take my eyes off of you. can't take my eyes off you. I can't take my
Saímos de Trinity College de autocarro para a Guinness Storehouse Tour fora do centro, um autêntico parque de diversões coberto a fazer lembrar fábricas de chocolate que já vi em Inglaterra e na Suíça, ou de queijo na Suíça. Lembram-se?
Sim!
O processo é todo explicado de forma muito interativa e, no final, no alto de uma torre com uma vista de 360 graus, toda a gente tem direito a beber cerveja. Ainda não tínhamos almoçado e a maioria bebia pine, a Guinness preta, nos copos enormes. Depois, fomos almoçar para o Pig's Ear, muito conhecido e excelente. Tivemos ainda a Tour of the Irish Whiskey Museum, Old James Distillery, muito interativa e apelativa, mesmo para quem não aprecia esta bebida. Foi realmente um programa fantástico que eu tive a sorte de gozar e estou muito agradecida. Vamos assim ouvir dos Boomtown Rats, I Don't Like Mondays.
The silicon chip inside her head gets switched to overload. And nobody's gonna go to school today. She's gonna make them stay at home. Daddy doesn't understand it. He always said she was good as gold. And he can see no reasons, cause there are no reasons. What reason do you need to be shown? Tell me why. I don't like Mondays.
Tell me why.
I don't like Mondays.
Tell me why.
I don't like Mondays. I wanna shoot. The whole day down. The telex machine is kept so clean and it types to a waiting world. A mother feels so shocked, father's world is rocked, and their thoughts turn to their own little girl. Sweet 16 ain't that peachy keen. Now it ain't so neat to admit defeat. They can see no reasons, cause there are no reasons. What reasons do you need?
Tell me why.
I don't like Mondays.
Tell me why.
I don't like Mondays.
Tell me why.
I don't like Mondays. I wanna shoot. The whole day down. The toys are wild and school's out early, and soon we'll be learning, and the lesson today is how to die. And then the bullhorn crackles and the captain tackles with the problems of the housewife. And he can see no reasons, cause there are no reasons. What reason do you need to die? Die. Oh,
tell me why.
I don't like Mondays.
Tell me why.
Ooh, 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 ooh.
À tarde, só os dois, fomos fazer o City Tour. Achei a cidade uma mini Londres, aparentemente com uma boa qualidade de vida. Passámos pelas avenidas junto ao rio, pontes, palácios e edifícios muito ricos. Um ultramoderno, que parecia ter um cilindro de vidro encaixado, e os condomínios residenciais com ótimo aspecto. Na rua principal, cheia de estabelecimentos comerciais, entramos numa das lojas mais conhecidas, low cost, de roupa que já cá há em Portugal. Passámos pela Catedral de St. Patrick. A catedral tem estilo gótico inglês, foi restaurada no século XIX pela família Guinness e personifica a história e herança do povo irlandês, recebendo mais de 300 mil visitantes e peregrinos todos os anos. No dia 17 de março, felicito sempre os meus amigos irlandeses e tive a sorte de assistir aos festejos de St. Patrick's Day no Colégio Bom Sucesso, aqui em Belém, que tinha freiras dominicanas irlandesas. As minhas filhas gostavam muito deste dia, que até era feriado na escola. Ainda conseguimos ir ao The Irish Rock and Roll Museum Experience, que conta a história da cena musical irlandesa, com um tour por um local de música em funcionamento e instalações de gravação em Temple Bar. Muito dedicado aos U2, claro, mas também lá vimos referências a Gilbert O'Sullivan e até a David Bowie. Gostei imenso desta cidade. Conseguimos visitar os seus pontos principais. E vou-me despedir ao som de Ronan Keating, Roller Coaster. Adeus!
I don't even know where to begin.
É tão bom viajar! Para conhecer mais países, embarquem comigo na próxima volta ao mundo.
Voyage, voyage.